Olha, durante o inverno, a umidade do ar baixa e as temperaturas mais frias levam à diminuição na transpiração corporal. Esses fatores fazem com que a pele fique mais seca e, além disso, nessa época é comum tomarmos banhos mais quentes, bem mais quentes. E isso provoca a remoção da oleosidade natural de forma mais intensa, diminuindo o manto lípido que retém a umidade da pele. Por conta disso, a gente acaba sofrendo com vários problemas e tem que ir ao dermatologista, porque isso causa coceira, é uma irritação danada, né? Estamos recebendo aqui o Dr. Adroaldo Apolinário, que em breve também inaugura, né, um centro especializado com vários outros profissionais que ele vai destacar também aqui no programa. Dr. Adroaldo Apolinário, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. É sempre um prazer estar aqui falando, principalmente daquilo que eu gosto e amo fazer, que é a dermatologia.
E de vez em quando você está aqui para fazer uma outra coisa que você também gosta.
Nossa, o Lavotte.
O Lavotte della Benedetta.
Benedetta, não é? Juntamente com a Associação Belunesa del Mondo, a família de Uruçanga, a gente participa aqui também do Lavotte.
Que é uma contribuição importante também para a nossa cultura,
sim,
né?
Sim, eu gosto bastante de me envolver nesses assuntos também, Bicudo.
Antes de fazer as perguntas que a gente preparou aqui, eu quero perguntar, já são quantos anos dedicados à dermatologia?
Ih, Bicudo, assim, tu vai...
já começa quase entregando a idade.
Pois é, não, sem problemas. Eu tenho 26 anos de formado.
Parabéns.
Né? São já 26 anos de formado. A minha formação foi feita na Universidade Federal de Santa Catarina. E fiz uma formação clínica também no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. E depois eu fui a São Paulo, especificamente em Bauru, que é uma cidade no interior de São Paulo, concluir os estudos em dermatologia, que foram 2 anos, né? Então foram 6 anos de curso na universidade, mais 2 anos de clínica médica e 2 anos de dermatologia. Bauru, numa cidade interior de São Paulo, era no antigo leprosário, né? Então lá a gente viu muitas doenças de pele relacionadas a rancenias, enfim, tivemos uma formação acadêmica muito boa em Bauru. Então lá se vão, Bicudo, uns 26 anos de formado e de dermatologista, por aí, com 20...
Parabéns, 26 anos de experiência. Você ainda é jovem, ainda tem muito pela frente, né?
Com certeza.
Muito trabalho ainda, né? Quando se fala em pele, o inverno tem suas peculiaridades e o verão também, né? Bom, já que estamos no inverno, vamos abordar mais as questões do inverno.
Do inverno.
O que incomoda mais? Onde é que a gente às vezes falha também, né, com relação à nossa pele?
O inverno, existem algumas doenças que têm uma certa sazonalidade. Não que ela incida só no inverno, mas é que elas podem se agravar no inverno. Uma situação muito frequente que a gente atende agora nessa época do ano é o prurido, a coceira, né? Então você recebe muitos pacientes, principalmente pacientes idosos, mulheres pós-menopausa, com coceira no corpo. Às vezes se inicia depois, assim, na região da perna, né, do joelho ali para baixo, e se espalha por todo o corpo. Aí você vai examinar aquela pele e você vê que é uma pele totalmente desidratada, né, seca, inclusive com fissuras e descamação, né? E às vezes os hábitos desse paciente são hábitos errados. Então, 2, 3 banhos por dia, a temperatura da água muito elevada, muito quente, o uso de esponja. Né? Às vezes o paciente fala, ah, mas a minha esponja é esponja vegetal, aquela natural. Não é o fato da natureza da esponja, é o ato de esfregar aquela esponja com um sabonete na pele, removendo a hidratação natural. O manto lipídico, que há pouco você mencionou, essa gordura natural da pele, ela retém a umidade e mantém a pele hidratada. Quando você remove isso, a pele fica mais suscetível a fissuras e aí surge o prurido, que é muito comum nessa época do ano. E às vezes você só orientando uma hidratação, o paciente usar um hidratante, você já resolve o problema dele, né? Então esse é um ponto.
Muito bem, olha aí, ó. Já começamos com algumas revelações.
Uma outra coisa, Bicudo, só continuando nessa questão das doenças que pioram no inverno, é a dermatite seborreica. Seborreia, a caspa. Então é comum o paciente chegar no consultório nessa época, a minha caspa piorou. Então, o banho está quente demais também, né? Está lavando o cabelo com água muito quente. E aí você precisa orientar o uso de alguns shampoos, alguns cremes para resolver este problema, né? A dermatite seborreica também ela pode acometer essa parte central da face, região de sobrancelhas, bochechas, essa região próxima ao nariz aqui. Em homens é comum você perceber um vermelhidão na área da barba, né? Caspa mesmo
irritação.
Na região da barba, uma irritação. E tudo isso devido ao inverno, à água quente, né? Às vezes há maus hábitos de lidar com a pele.
No verão, a gente acaba suando com mais facilidade, né? Por conta da temperatura, qualquer esforço causa o suor. O suor, ele também é um processo de umidificação da pele?
Sim, exatamente. O suor, ele é um sistema termorregulador, né, da nossa pele. A gente precisa suar. Né? Quando você não sua, você tem problemas. Inclusive, existem algumas doenças genéticas em que o indivíduo perde a capacidade de suar ou ele nasce sem as suas glândulas sudoríparas e isso traz um problema muito sério. Né? Aí você tem descamação, você tem aumento de temperatura corporal. Então, o suar é importante. Tá? Às vezes, claro, as atividades aumentam essa intensidade, no verão isso um pouco diminui, mas é um sistema termorregulatório. Né, junto com essa produção das glândulas sebáceas do sebo, que mantém também a hidratação da pele.
Muito bem. Inverno e verão, existem protetores diferenciados para cada estação?
Eventualmente, Bicudo, por exemplo, de um modo geral, a gente tem que usar o protetor solar, tanto no inverno quanto no verão, né, principalmente nas áreas expostas, no rosto, principalmente, mulheres que têm manchas, ou alguma doença fotossensível. No inverno, como a gente tem essa característica de ressecar um pouco mais a pele, ou se o paciente está fazendo o uso de um creme para tratar a pele à base de ácidos, em que você resseca ainda mais e descama, eu posso usar um protetor mais emoliente, mais hidratante, né? Agora, se eu tenho uma pele mais oleosa, né, mesmo no inverno, a minha pele continua oleosa, eu tenho uma tendência a ter acne, eu vou usar um protetor não tão oleoso, um protetor oil-free, que a gente chama, com o toque mais seco, né? Porque se eu colocar na minha pele um protetor oleoso, e ela já é oleosa, eu vou piorar a dermatite seborreica, eu vou piorar o acne, entendeu? Então tem essas particularidades, sim.
Muito bem. Aquelas pessoas que são os adeptos do ar-condicionado, né? No verão, ar-condicionado direto, a full, né? Gelado, no verão... O ar quente, algumas pessoas já são mais equilibradas, até por conta também da conta de energia, né? Mas o ar-condicionado, tanto no verão quanto no inverno, em excesso, ele pode...
O ar-condicionado, às vezes, ele precisa tirar um pouco a umidade do ar para poder trabalhar, para fazer, né, o seu funcionamento ali, aquela coisa. Então, de modo geral, ele acaba ressecando o ambiente, né? Esses aquecedores. Então, tem algumas medidas que se faz, né? Tem aqueles truquezinhos, uma bacia com uma água para umidificar, os próprios umidificadores de ambiente. Então, às vezes, isso piora. Tem uma situação na pele que chama rosácea, que é uma doença da pele, né? Que dá um vermelhidão e lesões tipo espinhas e acnes na face, que se agrava muito com o ar quente. Então, a rosácea é uma outra situação, uma outra doença que piora no inverno. Aí você associa aí o vinho, né? A gente toma mais vinho. Os pacientes que têm rosácea, às vezes, pioram com a ingesta de vinho, bebida alcoólica, mas o ar quente, aquecedores, lareira, fogão a lenha, né? Acaba piorando também essa situação.
Muito bem. O ouvinte que tiver uma experiência para contar, uma dúvida, uma pergunta, faça agora pelo nosso WhatsApp 98452-1235. Aproveite a presença do dermatologista aqui no estúdio, né? A ouvinte escreve assim: olá, bom dia, não quero me identificar. Peço que pergunte ao doutor, quando está frio, se eu for num lugar mais quente, meu rosto fica muito quente e vermelho. Será que isso é problema de pele?
Isso é um quadro que a gente chama de flushing ou blushing, né, essa reação. Isso é da palavra, vem da palavra em inglês, que quer dizer vermelhidão, né? Uhum. Então, essa pele, provavelmente, ela é uma pele com tendência à rosácea, né? E, às vezes, a rosácea, ela se inicia dessa forma. O paciente tem esse vermelhidão. Às vezes, toma uma taça de vinho, fica toda vermelha. Está num ambiente frio, entrou num ambiente aquecido, com ar-condicionado, lareira, seja o que for, aquele rosto vai ficar ruborizado. Isso é uma reação...
De defesa
da pele, exatamente. Uma, digamos assim, uma reação exacerbada, certo. Bicudo. Né? Você tem uma vasodilatação, os vasos da face se dilatam e dá aquele vermelhidão.
Muito bem. Perguntar para você uma coisa importante também, até porque a medicina em todas as suas áreas, ela vai avançando no tempo, novos experimentos, enfim, a ciência sempre trabalhando, né? O que que se tem de novo com relação a acne e espinhas? Você falou agora há pouco, né? Novos produtos, novos procedimentos também,
sim,
né?
O acne, eu diria que ele, o tratamento do acne ele foi revolucionado com a introdução de uma medicação chamada isotretinoína, que ele é um derivado da vitamina A, é uma molécula derivada da vitamina A, e que nos casos graves ele reduz muito a possibilidade daquela pele evoluir com cicatrizes, né? Então, hoje eu diria que o acne, ele tem o antes-isotretinoína e o pós-isotretinoína. Isso vem lá da década de 70, 80, quando a gente começou a usar essa medicação, né? E a gente gradua a espinha em 4 graus. Grau 1 até o 4, né? O grau 1 é aquele só cravo. O grau 4 é aquele grau inflamado, onde você tem pápula, você tem pústula, você tem cisto, você tem cicatriz. Óbvio que para cada tratamento, para cada grau, você vai ter um tratamento. Então, hoje, o que se tem hoje com arsenal terapêutico, a gente já consegue melhorar muito, dar um conforto muito grande para os pacientes, né? E veja bem, Bicudo, essa questão do acne é importante porque ela acontece num momento muito importante da vida do indivíduo, né? No momento que ele está naquela fase da adolescência, né? Da puberdade, adolescência, que ele precisa se autoafirmar, que ele precisa daquela autoestima. Então é comum você receber pacientes com acne, aquele acne intenso, deprimido, muitas vezes com ideias suicidas, né? Então você precisa melhorar essa condição. E hoje a gente já tem, como eu falei, dentro do arsenal terapêutico disponível, ótimas opções para melhorar essa condição.
Muito bem. A pessoa que perguntou sobre aquela situação de entrar num local, né, com ar quente e sentir o vermelhidão, ela pergunta se tem remédio.
Tem. Primeiro você tem que evitar esse tipo de situações,
claro,
né, que te provocam isso. Você pode fazer compressas com chá de camomila gelado, né? Você pode borrifar no rosto o chá da camomila. Tem a água termal que você compra na farmácia, pode deixar ela ali na geladeira e borrifar essa água no rosto. Existem alguns cremes que podem controlar esse vermelhidão. Algumas tecnologias, por exemplo, a luz pulsada, luz intensa pulsada, ela não é um laser, mas é uma lâmpada, né? Que a gente dá uns disparos no rosto, que melhora muito essa condição do flushing, do eritema da pessoa.
Muito bem. Que tipo de alimentos que podem colaborar para a gente ter uma pele mais bonita?
Os alimentos, assim, o quanto mais natural, melhor, né?
Claro,
quanto
exatamente.
Mais a gente tomar bastante água, hidratar a pele, enfim, evitar os excessos, né? Os alimentos ricos em açúcar, né? Eles acabam muitas vezes piorando o acne, né? As oleaginosas também em excesso acabam piorando o acne. De um modo geral, seria isso.
Vou fazer uma pergunta agora que meu amigo Arthur não vai gostar muito. Mas também depende da resposta, né? Eu moro num edifício que tem uma loja de balas e chocolates, né? Você falou agora em açúcar, eu já vou pegar o gancho. É verdade, é mito, é verdade que o chocolate também pode causar problemas na pele?
Veja bem, não existe uma recomendação de dieta, né? Assim, os estudos, tem estudos que mostram essa relação, outros são um pouco mais controversos. Mas o que se sabe é que em alguns pacientes eles têm essa sensibilidade maior à ingesta de chocolates. E, como eu falei, geralmente mais a ingesta de açúcar. Alimentos, às vezes, também ricos do complexo B, de vitamina B, né? A gente vê muito pacientes jovens que estão suplementando, né, em academias esses suplementos que têm o complexo B, eles provocam muita acne. Muita acne. Né? Essas reposições hormonais, testosterona, as chamadas bombas, né? Que esse pessoal usa às vezes de academia para ficar bombado. Isso provoca muita acne.
Muito bem. Pergunta que chega pelo telefone. A secretária que nos passa aqui, a Letícia. Uma ouvinte diz que tem uma alergia em volta da boca. A região é muito ressecada. E ela diz que já foi numa dermatologista e a médica deu um remédio. E ela diz que não adiantou, não teve bom resultado. Ela não pode passar nenhum creme. O que, que ela poderia fazer? É difícil... responder assim pelo rádio.
Exatamente, fazer um diagnóstico dessa situação. O que eu posso falar e ajudar, tentar ajudar essa nossa ouvinte é o seguinte. As dermatoses ao redor da boca, elas têm um diagnóstico diferencial assim imenso, né? A gente pode estar diante, por exemplo, de uma dermatite de contato, né? Diante de uma dermatite perioral, diante de uma dermatite seborreica. Então você vê, tem uma série de possibilidades, né? Então o que a gente sugere? Afastar todo e qualquer cosmético nessa área, né? Hidratar os lábios, usar um creme específico para essa região, né, um creme hidratante. Ela pode borrifar também uma água termal para hidratar e dar um conforto maior. E, eventualmente, eu não sei como foi abordado esse problema da ouvinte, ela precisa, às vezes, fazer um teste de contato, porque muitas vezes aquilo pode estar sendo provocado por um esmalte na unha, pode estar sendo provocado por uma pasta de dente, né? Pode estar sendo provocado por um blush, uma make, enfim, que ela possa estar usando, né? E agora, nessa época de pandemia, a gente tem observado muito a máscara, né? Alguns indivíduos desenvolvendo dermatite de contato à máscara. Eu tive um caso, até vou colocar aqui como alerta, de uma paciente que ela usava máscara, ela chegou no consultório com uma dermatite, né, uma reação, uma vermelhidão, uma descamação bem no local onde a máscara tocava. A gente ficou conversando, tal, tomando algumas informações, e ela tinha o hábito de lavar a máscara e deixar embebida em amaciante, que ela disse que queria ter o cheirinho do amaciante no rosto, a máscara com cheirinho de amaciante limpo, enfim. E aí a gente chegou à conclusão de que era justamente isso que ela estava fazendo, esse amaciante em excesso provocou uma dermatite de contato nela, né? Então, às vezes, no caso dessa ouvinte, alguma coisa do dia a dia que ela possa estar fazendo, possa estar provocando essa dermatite.
E aconteceu uma reação química. A Valdirene escreve aqui o seguinte: ele é maravilhoso, ótimo profissional. Bom dia.
Obrigado, Walter. Deve ser a Valdirene Sangalete, a minha fada, né?
Não tem o sobrenome Valdirene. Olá, Bicudo, bom dia. Eu gostaria de perguntar ao doutor, porque meus lábios no inverno ressecam muito, chega até rachar, além da manteiga de cacau, qual outra solução? Se for respondida, agradeço.
É uma outra situação também que a gente encontra mais frequente no inverno, tá? O vento, o frio, acaba ressecando. Primeira coisa é evitar o hábito de passar a língua nos lábios, porque às vezes a pessoa tem esse hábito e ela fica ali mordendo os lábios e lubrificando o seu lábio com a própria saliva.
Eu faço isso pensando que eu tô
não
ajudando.
Não, isso vai piorando, né? A saliva é ácida e isso vai piorando. Então, usar um emoliente, manteiga de cacau. Hoje já existem protetores labiais, né, bem adequados, com o mínimo possível de produto químico e que mantém o lábio hidratado. Então, o que eu sugiro é que a pessoa utilize um protetor labial a todo instante e fique lubrificando o lábio.
Muito bem. A Neuza escreve aqui: bom dia, Bicudo. Eu fiz a luz pulsada. Amei muito, recomendado. Com um bom profissional, eu fiz o doutor Adroaldo, que é meu dermatologista. Luz pulsada.
Luz pulsada. O que é, né, a luz pulsada? A luz pulsada, Bicudo, ela é uma tecnologia que ela se utiliza de uma lâmpada, e como o nome próprio diz, ela é pulsada mesmo, né? Ela dá uns pulsos, assim, como se fossem uns flashes.
Certo.
Né? Então a gente encosta um cristal no rosto e dá esse disparo. E ela é indicada para que situação? Ela é indicada para as manchas, essas manchas de idade, né, que surgem. Ela é indicada para a rosácea, esse quadro que eu falei, né? O flushing, o blushing. Ela é indicada para inflamação no rosto, às vezes alguns pacientes com muita inflamação de acne, ela ajuda a desinflamar. Enfim, ela tem uma série de indicações na dermatologia. É uma boa aliada, assim, no tratamento das doenças de pele.
Estamos conversando com o Dr. Adroaldo Apolinário, que é dermatologista e que, em breve, inaugura a Casa Derma com outros 3 profissionais também da dermatologia, um centro especializado, com toda a tecnologia, e será aqui pertinho da gente, no bairro Pio Correia, em Criciúma, né? Que já é um bairro que tem aí demonstrado, né, ser uma região da cidade, né, especialista ou especializada em clínicas, tratamentos médicos diversos, né, Adroaldo?
Exatamente.
Tem muitas perguntas chegando aqui, muitas perguntas pelo telefone e pelo WhatsApp também, mas temos que fazer um intervalo e a gente volta já.